amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio de Enerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Hoje é o episódio 115. Comigo aqui, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Carol.
Oi? Oi?
Quem sabe faz ao vivo, né, gente? O Plínio ainda está dormindo.
Caramba, Plínio. Nossa, porque vocês não viram.
É, acontece, acontece. Eu, Plínio.
Ele girou o microfone assim, cara. Foi um gancho assim, sabe?
É pra acordar, pra acordar.
E Plínio Perru ali nocauteado ali no painel do Homem-Pássaro. Hoje o episódio é muito especial, a gente sempre traz um episódio bacana pra vocês, nós estamos saudosos essa semana. Então vamos falar sobre as musas retrô, que são aquelas heroínas da nossa época de infância. O que todas elas têm em comum é que nós as amamos desde pequenininhos, nas séries que a gente assistia com a família, né? Aqueles tempos que não voltam mais, aquelas séries daquela época, década de 70, 80...
50...
Não fazem mais séries como aquelas. Né? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. E também vamos conversar com vocês, perguntar a opinião de vocês, quais a preferência de vocês, se vocês têm algum item de alguma história em quadrinho, de algum filme, de alguma série que vocês gostariam de ter. Tipo uma máquina do tempo, ou um raio analfabetizador, entendeu? Alguma coisa assim, tá certo? Mas antes, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, cheio, todo mundo curte!
radiofederal.com.br.
Oi, aqui é Mike Deldato e vocês estão ouvindo Enerdizando.
Parou.
Voltamos. Agora aí o tema da Mulher Maravilha, o tema do Batman da década de 60.
Uhum. Muito bom.
Só esses dois, né?
Foram.
É isso aí.
Por enquanto só.
É isso aí. Enerdizando, potencializando o nerd em você. Musas retrô. Mas antes da gente começar,
assim, eu preciso fazer uma pergunta.
Vai, pergunte, Plínio.
Por favor, que eu fiquei curioso sobre esse bloco musical. Se o tema é musas retrô,
por que que o Batman entrou?
Por que tocou o Batman?
Que tem Robin, gente?
Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares.
Você assistia o Batman?
Se você não assistia, nem
adianta. Cara, eu assisti alguns episódios.
Tá, então.
Quem
então
que tinha
não
lá?
É porque tem. No Batman, tem três.
Quatro.
Tem três atrizes que fazem a Mulher Gato diferente, que são maravilhosas.
E tem a Batgirl.
Explica. E como nenhuma delas ganhou musiquinha no Fantástico,
uau!
Né?
É.
Como nenhuma delas ganhou musiquinha no Fantástico, então elas não têm a musiquinha aqui, né?
É, como não tem trilha sonora delas, que eu acho uma sacanagem.
Nós estamos na era dos spin-offs. Porque o CSI é uma das séries que tem o maior número de spin-offs que eu sei.
É, tem, entendeu? CSI até...
Só que naquela época não havia...
Guarapiranga.
Não tinha spin-offs, né? Então, se houvesse, se existisse, com certeza, a Batgirl ou a Mulher Gato, elas ganhariam uma série só delas.
Por falar nisso, tá saindo o seriado da Supergirl, né?
Exatamente.
Tá saindo agora.
Exatamente. Tá aí, ó, a Supergirl do filme... Aquele antigão, com aquela lourinha que fez a lenda de Billie Jean.
Sim.
É outra música também, né? A gente não tem. Não sei nem se aquilo tem tema. Deve ser o tema do Superman aqui. Daí, são essas séries novas. Então, com certeza. Uma das curiosidades, por exemplo, é que a agora eu não lembro se era a Julie Newman ou se era a Lee Merriweather, que eram duas mulheres gatos na série do Batman. Uma delas era uma cientista na série Túnel do Tempo. Ela ficava naquela mesa que controlava o Time Tunnel ali, a máquina
do tempo.
Exatamente. Ela era um dos. Tinha um cientista-chefe e tinha a equipe dele. A atriz, agora não lembro se era uma ou se era outra, ela era uma dessas cientistas que ficava ali. Ela tinha uma participação grande na série, entendeu? Que elas tentavam trazer os caras, os dois caras, de volta, né? Que estavam perdidos no tempo. ela era uma da. Ela também estava nessa série. Então, essas séries aí, o Irving Allen, que era o cara. Era o cara lascado das séries naquela época, que ele fez todas essas séries, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, que mais? Viagem Submarina. Esse cara era o mestre dessas séries naquela época. Ele era o produtor e criador de várias dessas séries. Então ele pegava esses atores, era o top de linha que tinha naquela época. Então a Lima era o Evan, fazia sucesso no Batman. Agora eu não lembro se ela foi antes ou depois, qual série ela entrou primeiro, isso eu não lembro, tá? Mas ela, enfim, ela tava ali nessa série. Então tinha essas três mulheres gatas, que eram sensacionais. E a Yvonne Craig, que era a Batgirl. Daqui a pouco a gente solta umas fotos delas aqui. Sensacionais. Hoje o programa nem é muito pra Carol.
É, você já tá fazendo aqui.
Ela já tá com um ânimo assim, né?
Eu sei.
Ela defender tá com um ânimo de Paquita hoje, né? Dançando, cantando.
Tudo. Você já tem uma opinião feminina nessa história.
Não é só as mulheres que a gente ficava taradando assim também. Mas eram representações de mulheres fortes, né?
Exatamente. Uhum. Então você vê assim, a Mulher Maravilha, por exemplo, a Linda Carter. Que fez ela, a
Mulher Maravilha.
A Linda Carter, ela participou de Smallville.
Sim.
Ela fez um filme da Disney que é a Escola para Super-Heróis, que é a High School.
Super Hero High School.
Ela é a diretora da escola. É. Ela fez umas pontinhas em alguns filmes, séries. Depois que o tema super-herói começou a bombar mais na mídia, eles trouxeram até quem participou da também do Smallville foi aquela Lois Lane chata do filme lá. Olha isso. Todas as Lois Lane são chatas, mas essa era chata ao quadrado, assim, cara. Do filme do Superman lá com Christopher Reeve. Eu não gosto da Lois Lane, velho. Não tem quem faça gostar do filme.
Vanessa assistiu o Superman 2 esses dias.
Então, ela fez uma ponta.
Ela é meio, né?
Ela é muito chata. Mas a Lois Lane é chata. É uma característica dela. Ela é chata. É pentelha essa mulher. Não sei como é que o Superman gosta que algum herói se apaixona por
mas
um
é porque é o jeito dela, assim, bem menininha, bem indefesa. Não, pra mim eu acho ela menininha indefesa.
Essa mulher, mas uma coisa eu tenho que reconhecer, a bicha é pau pra toda obra, cara. Ela enfrenta a Intergang, já enfrentou a Intergang sozinha, tá? Ela se mexe, claro que o Superman aparece pra cobrir as costas dela, né? Dessa idiota, mas que ela diz, ela tem altos furos.
Ah, não, gente, confundiu com a Lana Lane.
É, não, ela é Lana
Lane. Ah, diferente.
As iniciais é LL.
É tudo LL, gente.
Duas mulheres diferentes.
Eu não acordei.
A Lois Lane é bruta.
Ela luta também, ainda tem essa.
É, bicha é brava.
Certo, ela luta também, isso aí eu tenho que reconhecer, tá? Mas ela é uma chata, idiota. Eu não gosto dela.
É porque ela não é chata, ela é.
Capaz
ela é
de gostar mais do super
ativa. Ela é repórter. Pois é, chata.
Ela vai.
Não, é a chatice assim. Faz parte da profissão.
Eu acho que
olha,
não.
Olha, eu ia falar, mas aí, obrigado que alguém falou, não precisei me pronunciar nesse sentido.
Faz parte da profissão.
Ela é chata, não, ela é jornalista.
Não sei, cara. Tipo, ó, os jornalistas aí puto com a gente agora. Vamos falar então rapidinho sobre. Nós estamos aqui com ingressos pra sortear pra vocês.
Uhum.
Curte a fanpage do Nerdzano e participe aqui com a gente, tá certo? Estamos aqui, ó, com ingressos para Missão Impossível, Sobrenatural, que já me disseram que tá muito bacana.
Uhum.
Essa é tipo, isso aqui não é uma continuação do 2, isso aqui é antes do 1.
Ai!
É, então é a origem isso aqui. Então
gente, eu não assisti nenhum quanto mais.
Me disseram que tá bom pra caramba. Isso aqui é o miote do Jurassic Cast.
Uhum.
Os ingressos é cortesia deles. Ele já me disse que esse Sobrenatural tá bacana. E aqui pra você levar a molecada pra assistir no cinema aí, o filme Carrossel tem aqui também, tá certo? Então, entra, participa aqui. Valendo já o primeiro ingresso, a primeira participação no Facebook. Ou ligando aqui pra gente no 61-3522-6759. Ou participando com a gente no facebook.com/ Programa Nerdizando, certo? Ou ali também na rádio, no facebook.com/ Rádio Federal. Comenta lá qualquer coisa nas nossas postagens que já tá valendo, tá certo?
Isso aí.
Então é isso aí. Vamos lá, então. A gente tava falando da Mulher Maravilha. O que eu achava bacana, assim, na série? Eu lembro que eu ganhei meu primeiro Falcon Lembra do Falcon?
Falcon era muito bom.
Não, você nunca teve Falcon.
Não, mas eu sei quem é.
Mas o Baconzitos conhece.
Já teve. Falcon também, né? ele era um bonequinho, velho.
Era um G.I. Joe, né?
Não, não era G.I. Joe, ele era Falcon. G.I. Joe. Ele era do tamanho do hoje em dia daquele... Como é que é o nome?
Tipo, do Max Steel.
É, ele é do tamanho do Max Steel, velho. O Falcon era grandão, velho. Eu me lembro que a minha irmã pegava os Falcon do meu irmão pra brincar de marido e mulher, porque o Kim é viado.
O Kim é viado. É. Mas o Falcon, lá nos Estados Unidos, ele era G.I. Joe. Ele veio pra cá com o nome de Falcon.
Sim.
E eu lembro que eu ganhei meu primeiro Falcon. Eu tava assistindo um episódio da Mulher Maravilha, com a Linda Carter.
E ele tinha olhos de águia.
Foi numa tarde, passava de tarde, exatamente. Tu mexia aqui atrás, assim, na nuca dele, e o olho dele olhava pra um lado e pro outro, assim. Tipo, ele tinha olhos de águia. Ele tipo o retrato do Scooby-Doo, né? Você vai passando na frente, ele vai te seguindo com os olhos, assim. Tipo, boneco barbudo e tal. Era um soldado, né? Que ele era um G.I. Joe. Aqui ele tinha o nome de Falcon. E eu ganhei, eu tava assistindo, minha mãe trouxe lá pra mim, deu de presente. Eu, nossa, aí eu...
Pirou.
Já viu, tarde pirou, duplamente pirou, sensacional. Assistindo Mulher Maravilha, que eu me amarrava, e ganhando o Falcon. Então, a Mulher Maravilha, ela tinha eu achava muito legal, porque eu gostava de ver Mulher Maravilha sentando a porrada nos bandidos.
Cara. Era legal.
Era uma coisa diferente. É, não tinha, assim, antes era o quê? Era o Batman sentando a porrada. Era o homem de 6 milhões de dólares sentando a porrada.
Sim.
Tudo em câmera lenta, né? Homem de 6 milhões de dólares. E eu gostava da Mulher Maravilha por causa disso. O Batman ainda tinha, a Batgirl, que também sentava porrada. Mas a gente sabia que ela não era o centro das atenções pra maioria. Pra mim,
A grande diferença entre a Batgirl e a Mulher Maravilha é que a Mulher Maravilha é o personagem Mulher Maravilha.
Exato.
Ela não é a versão feminina de um personagem masculino. Que nem a Supergirl ou Batgirl ou qualquer coisa girl que eles põem no final, né?
Sim.
Então a Mulher Maravilha tem toda a mitologia rodando ao redor dela. É. Ela que é a Amazona, ela que chega e distribui bolacha, ela que tem
recebe
o avião invisível,
um mega,
ela que tem o laço da verdade, que, na verdade...
Que é um item bacana pra...
Não! Tipo, a real, o cara que inventou a Mulher Maravilha, foi o cara que inventou a máquina de detector de mentira.
Sim, exatamente.
Aí por isso que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade, porque é o mesmo cara, o cara que criou o detector de mentira lá do FBI, aquele que você vê nos filmes que ninguém amarra o cara e põe na maquininha, na maletinha pra ver e tal, é o mesmo cara que inventou a Mulher Maravilha.
O engraçado assim, tem uma...
Doidão.
Eu lembro do último desenho do Liga da Justiça, Guerra, tá? Que... o pessoal tá puto com a Mulher Maravilha, com todos os heróis. E aí ela chega na Casa Branca e ela vê uma manifestação ali na frente. Tipo essa que eu vou fazer contra a Dilma.
Daqui a pouco.
Entendeu? Tipo essa. Aí ela levanta, sai do carro, ela não sabe que aquilo é contrário. Então ela fala, me diz quem é que vocês estão querendo pancar que eu vou lá com vocês. Aí é você! Ela vê um boneco dela pendurado assim, ela fala, ah é? E tem um cara que tá agitando o boneco assim, né? Enforcado, o boneco dela, né? Ela falou, você, qual o seu problema comigo? Ela pega o laço e joga no cara. Porque o cara dá o argumento dele, só que ela fala, não, tem alguma coisa errada aí.
Tá mentindo.
Não é
tá
por
mentindo.
Isso que você me odeia, não. Aí ela joga o laço nele, aí ele fala que ele gosta de se vestir de Mulher Maravilha. Na casa dele, que aquela roupa deixa ele se sentindo forte. Oh, e aí ela dá uma gargalhada. Ela dá uma gargalhada.
Muito bom.
Ela dá uma gargalhada, tira o laço, ela fala, tudo bem, meu amigo, agora você vai ter que conviver com essa informação. Eu também gosto do meu traje, ele me faz me sentir poderosa. A Maravilha é sensacional, cara.
Eu ainda acho que a atriz que pegaram pra fazer a Mulher Maravilha nesse próximo filme aí, Batman contra o Super-Homem, precisa de uns 500 cheeseburgers.
Ela tá muito bem, tu viu no...
Não, ela...
Você viu no trailer?
Ela é a Batusquela.
Gente,
cara,
eu não vi.
É porque a Amazona não é essa mulher gostosa.
Mentira.
Não é assim.
As Amazonas. Olha o desenho do Mike Deodato. Olha o gibi.
Aquela mulher é musculosa, paca.
Aquela mulher, ela
Você quer que ela seja musculosa? Osso, eu prefiro que ela seja atlética.
Eu prefiro que ela seja
atlética. Mas atlética, mas a, eu sou atlética.
Ah, não, mas a Gal Gadot, ela não é.
É o braço.
Ela
é.
Tá mais
o braço é maior do que o daquela.
Faz assim.
Mulher que vai... Oh. Ah,
é durinho, hein?
Moleque, o negócio é o seguinte.
O muque da cara.
O negócio é o seguinte.
Briga comigo, não.
Obrigada. Aquela mulher, ela é modelo.
Exato.
Ela nem é atriz, é.
Tinha que ser a Ronda.
Sacou?
A Gisele Bündchen também
nem é atriz,
já fez filme. Tinha que ser que nem a Xena.
Pois ela vai se dar.
Tinha que ser que nem a Xena.
A mulher musculosa.
A Xena ficaria legal, a Mulher Maravilha.
Pois é. Aí pegaram a Batusquela, desnutrida, e uma vozinha de Mulher Maravilha. Ah, uma mulher não tem nem
você físico pra ser Mulher Maravilha. Você vai engolir essas palavras.
Não vou, velho, porque botaram a roupa dela, que nem a roupa do Flash dos anos 80.
Cheio de espuma.
Cheio de espuma pra dar muito.
Ah, eu não vi nada disso, não. Eu vi uma armadura adornada ali com várias coisas.
É.
Eu vi isso. É. Não vi nada
disso. Ah, olhando pra
mas a armadura.
Se você for olhar. Fora da armadura que você ficou olhando.
Se você for assistir, por exemplo.
Rapaz, aquilo lá tá cheio de enchimento.
Você vai assistir, por exemplo, qualquer filme aí de época, tipo de gladiador romano. As armaduras, elas tinham aquelas divisórias. Todas
essas armaduras tinham isso. Eu tô falando que a mulher. Ela. A parte que sobra pra fora da armadura
10,
é um palitinho de fósforo pra um lado,
ela
um palitinho
ficou de fósforo 10,
dois,
e você,
dois é o Olivia Palito
ela, da armadura da Mulher 10, você só não vai voltar atrás nisso
não.
Se o orgulho não deixar, mas você vai assistir e vai gostar. Isso
não vou, não vou, não vou, gostar. Não vou, não vou.
Você vai
põe gostar. Uma linda carta
vai lá, gostar.
Linda carta, linda
tinha
carta.
Corpão, tinha maravilha. A Xena só não entra. Linda Carter também é magricela.
Não é, velho. Não é, tem um quadrilzão bonitão.
Vai ver
tem
aqui,
um zombo
aquele, legal. Aquele quadrilzão legal, é enchimento.
Tem que ter porte de Amazona. E essa menina
não
é
não, porque continua na coxa.
Que isso, cara? Aquilo é um... Botaram espuma ali dentro, vou te não, mostrar. Não,
é um fraldão que ela usa.
Exatamente. Mas... Exatamente. O que é que tem dentro da fralda?
Mas, que da porém, fralda? Contudo, todavia, entretanto, a curva continua no corpo dela.
Ela tem, falando. Não. A Linda Carter tem corpão.
Tem. A outra mulher é um esqueleto, velho. Ela tá
muito melhor pra fazer um
esqueleto do super do
He-Man.
Ou o puro osso lá do desenho animado.
Mas você já viu as
fotos? Você é maravilha, velho.
Você já viu as fotos da Linda Carter?
Já?
Ela tem um corpo massa. Ela era modelo, ela é autônoma, um monte de coisa.
Ela era modelo
do
desenho. Eu acho que a discussão vai se encerrar quando vocês colocarem as duas fotos delas, uma de cada lado, Linda Carter e a outra no site.
A Linda Carter vai ser, pra mim, ela vai ser a eterna Mulher Maravilha.
Eu quero ver o Deadpool vestido com a roupa dela zoando tudo.
Muito bom, velho. Ó, pronto. Aqui na série, eles não deixaram o corpo, deviam ter deixado o corpo da Linda Carter mesmo. Eles não podiam.
Não, eles botaram um fraldão
por causa
da censura daquela época.
Não dava.
Porém, contudo, todavia, entretanto.
Já fosse isso aqui, ó. Olha essa.
Ela.
Não! Desenho do
Alex Ross. Não quero saber. Isso aqui é mulher de verdade.
Ó, o bração. Não.
Aquela ali, não é... aquela que botaram ali, velho,
é só
com uma palha no esqueleto.
Vamos ver.
É uma mamulengo, velho.
Você vai voltar atrás.
Não vou.
Você vai voltar
atrás. Vou dar um stretch na tela, assim, pra dar uma largada na mulher.
É, não, velho. Vai ter que...
Não, eu confesso.
Vai ter Photoshop
pra ela virar
Amazona, velho.
Ela não tem umas nádegas enormes. Como,
não precisa ter bundão. Não precisa ter bundão, gente. Mas ela só precisa ter um porte atlético de Amazona, que ela não tem.
Mas eu já vi comentário na internet.
Se fizeram o Tarzan. Todos os
filmes... Criticando isso.
Todos os filmes do Tarzan. Das antigas. Quem era o Tarzan? Era um nadador olímpico.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Mulher Maravilha.
Tarzan antigão.
Tinha que ser uma mulher com porte atlético. Porque ela é amazona. Ela não é super-homem.
Ronda Rousey.
A Linda Carter nunca que vai ter esse corpo aqui dessa Mulher Maravilha lá.
Não, do tudo bem.
A Linda mas Carter
nunca
por teve que que,
e por...
nunca terá.
Deixa eu continuar. Por que que o Thor tem que tomar bomba? Por que o Capitão América tem que tomar bomba? Por que que o Ben Affleck tomou bomba? Por que que o cara que fez o super-homem aí tomou bomba? Por que que essa mulher aí não tomou bomba?
Porque vai dar merda.
Porque não ela dá tomou...
merda. Vai dar
porque
merda.
Ela tomou o shake do Thor.
É, por que ela não vai?
Ela tá perfeita.
Não tá
perfeita. Não
tá. É porque o Baconzitos é Marvete.
Não é Marvete,
então velho. Então ele já fica
cara, assim. Cara, eu não sou nada. Então olha só, eu não sou nada. Não sou. Eu concordo com
o
Baconzitos,
o que que as meninas que vão assistir esse filme aí...
Despeito!
O que que essas meninas que vão assistir o filme aí, o que que elas vão achar?
Que
todos os caras grandão...
Ela é magrela
mesmo. E a Mulher Maravilha é magrela.
Não, mas ela não é, né?
Eu tô dizendo a nova Mulher Maravilha.
A nova Mulher Maravilha, gente, é uma bosta.
Ela é, ela é magricela, mas ela ficou massa. Ela ficou massa.
Não.
Não, não ficou.
Ficou,
não,
gente, ficou. Ficou. Ó, vocês vão ter que respeitar a minha opinião.
Xena,
é a minha opinião.
Sim. Põe a Xena na roupa da Mulher Maravilha que fica melhor.
Não dá, ela já tá muito velha.
Pega alguém não que tem o mesmo ser. Corpo
tipo, ó, e põe. Uma menina que ficaria legal de Mulher Maravilha. Tá? Uma menina que ficaria legal. A menina que fez a... Queria ser Chuck. A Mulher Maravilha. Na série. Poderia ser ela.
Sim, a irmã do Chuck.
Ela ficou legal. Você
assistiu o Chuck, o seriado?
Não. Chuck, o seriado?
É.
Ah, do cara que é o agente lá?
Isso.
Não, não assisti não. Eu sei qual é, mas
pois
eu não
é. Assisti. Pois é. No seriado do Chuck, a irmã dele, linda, ela morena, do olho azul, cabelão preto comprido. Toda vez que eu olhava pra mulher, eu falava, caralho, Mulher Maravilha.
É, pô. Não,
é a Mulher Maravilha.
Tá assim,
a mulher, mulher grandona, bonitona, com porte e tal, não sei o quê. Não é fortona, não é super tal, não sei o quê. Mas mulher de verdade,
tá,
não
assim, é. De mulher, você
não
vai...
é um esqueleto com pele, velho.
Não, ela é magrela mesmo, eu sei que é.
Não,
mas ela ficou legal. Eu acho que
ficou.
A Amazona não é essa mulher truculenta que todo mundo imagina.
Não, não, mas não precisa ser truculenta.
Não, que isso. Aí eu acho que você tá exagerando.
Não precisa
tá
ser truculenta.
Não, aquilo ali é anoréxico, velho.
Ela aparece de biquíni lá no Velozes e Furiosos. Não lembro agora qual. Um desses
vídeos. Só serve aí, pra isso, aparecer tá? De biquíni.
Ela, você vê que ela não tem realmente muita bunda, assim. Mas.
Não tô falando
ela,
de bunda,
mas ela
velho.
Tem um corpo não legal. É. Mas é porque pra algumas pessoas isso é importante. Eu já vi ela sendo criticada ela na internet por conta disso.
Ela não tem diâmetro de braço, ela não tem coxa, ela não tem canela.
Mas ela.
Ela é pele e osso,
ela
velho.
Ela entrou no esquema de malhação.
Palitinho.
Ela entrou numa dieta.
Olivia Palito.
É, numa dieta. Você, ela perdeu 5 quilos pra fazer o um filme,
você
velho.
Você tá falando baseado num trailer que você nem viu direito.
Eu vi! Eu vi umas 10 vezes esse
quero
trailer.
Quero ver o filme. Quero ver o filme.
Não, qual a que diferença que... do trailer pro filme?
Trailer um monte de coisa
não, que eu tô falando da personagem.
Vamos ver
a Mulher Maravilha, esquelética, é errado.
Tudo bem, é a sua opinião.
Não, não é. É errado, porque isso aí não é...
Você tem que respeitar a opinião dos outros. Você também.
Não, não, não. Não,
você eu tô respeitando, só acho que você tá errado.
Não perdi, não. Não perdi, não. Não perdi, não. Aqui, rapaz.
A mulher esqueleto
não, assim, não se vale. For levar em consideração, você perdeu, porque são dois votos contra um, mas...
Não, exatamente. Não, não, não. É. Não perdi, não. Não
aqui
perdi,
no não. Super Trunfo, Mulher não Maravilha perdi. Tem que ser que nem a Xena.
Vai chegar a vez acho. Dela no Super Trunfo. Vai chegar a vez dela, pode ter certeza.
Mas você vai fazer Linda Carter versus essa esqueleta aí?
Não, não é Mulher Maravilha contra Mulher Maravilha. Isso é Mulher Maravilha contra outra Amazona aí.
Tipo, tá
contra
bom.
Poderosa, por exemplo. É, mas tem que ser de editora diferente.
Tá, vamos pro inbox então.
Beleza, não, já tem aqui vencedor do... Ó, já, ó, tirando o exército dele de campo, tá vendo? Perdeu, tirou o exército de campo, perdeu.
Não, Neto, você tá errado,
Neto,
velho.
Você tá falando pra respeitar a sua opinião e você não tá respeitando a opinião nossa.
Não é questão de ser
certo. A gente vai fazer o seguinte.
Hashtag só quero dizer.
Pera aí, Plínio Perru, só um pouco. A gente vai pro
break. A gente vai pro break. Calma, todo mundo tomar água aqui, senão vai sair
tapa. É o seguinte, rapaz, não é questão de estar certo ou errado, é questão de opinião. Eles têm a opinião deles e eu tenho a minha opinião.
E a nossa tá correta.
Não, a minha tá correta. A minha tá correta.
Sim.
É, assim como pra vocês, é que vocês tá correta. Já tem ganhador pra ingresso aqui. Eles tiraram, viu que eles medraram e saíram fora, né? Vamos de música então?
Vambora.
Então vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho. Eu acho melhor o jeito todo mundo. Depois do break a gente fala quem ganhou, tá certo? Vamos lá. Isso é muito fraco.
Não, é igual
espartano. Ficamos aqui.
Não, igual senhor.
Ficamos aqui no olha, intervalo.
Quase discutindo 10 minutos de intervalo.
De conversa, e o argumento de vocês é fraco. O argumento de vocês é fraco, muito
não,
fraco.
Não, é você que é cabeça dura.
Fraco.
É você que é cabeça dura, cara.
A Carol tá aqui, de repente ela acordou, tipo, o gigante acordou.
É,
e saiu, não, tipo, a Amazona tentando
acertar. Mas o lance é, pega, é o que eu queria falar, se concluindo então o pensamento, pega a mulherada então, que beleza, é a Amazona, então é a Amazona. Então pega a mulherada que compete às Olimpíadas, aquele novo Decathlon.
Não conheço.
Pois é, vai ver se tem alguma mulher magrinha lá. Vai lá ver. Elas antes não são
isso, você musculosas,
fica me dando ordem aí, tá isso
é você fica querendo me dar ordem.
Eu sou
aí,
professora, eu dou ordem.
Não, mas eu não sou seu aluno, não.
Só...
Você, antes de você fazer
eu,
isso...
Eu quero fazer o seguinte, se você acha lá...
documentada
se você acha lá alguma mulher...
Só com o corpo da Linda Carter, me traga.
É só
não me traga, e aí eu vou lá fazer o que
você está me dando. A questão não é essa, cara. A questão não é essa. É a mulher ter pelo menos um pouquinho de músculo.
vocês transformaram isso desse jeito. Vocês aqui, ó. Tô apontando pra cima.
Vamos fazer simples.
O senhor aqui, viu?
Então tá, vamos fazer assim. Tipo, próximo filme do Super-Homem vai ser um cara magrelo também. O modelo Matusquelo.
E Batman também.
O Batman vai ser gordo.
Christopher Reeves, ele não era musculoso igual esse cara, esse Super-Homem otário tá aí agora.
Sim.
Que um absurdo aquilo. Um absurdo aquele cara alérgico.
Também
com certeza ele é alérgico àquela roupa.
Porque bombado. Ele tá
cheio de caroço.
É, bombado. Entendeu?
O Christopher Reeves era um Superman massa e ele não era.
Mas o Christopher Reeves é o melhor Super-Homem que tem.
Muito mais fácil dele se disfarçar. Um cara daquele tamanho, como que um cara daquele tamanho bota uns óculos na cara?
O negócio não é esse, velho. Como é que o Super-Homem, sendo Super-Homem, consegue ficar daquele tamanho sem levantar a Golden Gate pra malhar?
É, mas é quadrinho, né? Os caras pegam e...
Não, não é quadrinho, é estereotipo.
Sim, mas a gente já viu, por exemplo, o Superman de todo tipo. Tem nego que desenha um Super-Homem mais magrinho, tem gente que... O Alex Ross faz um Super-Homem um pouco mais gordo.
É que nem o que a gente tava falando também, do lado Marvel das coisas.
O Mike Mignola faz o Batman gordo nos quadrinhos dele. Tem um cara que faz. Então depende do artista.
Mas a viagem é o seguinte, não tem nenhum Batman gordo.
Tem, o do Mike Mignola.
Não, no cinema.
Ah, no cinema?
Não.
Não, não tem mais.
Sacou? Não, o único Batman que teve que tinha um corpo normal era o dos anos 60, o fabuloso Adam West.
Exato.
Sacou?
Era.
Roupinha cinza. Cinza com azul.
O Christopher Reeve tinha um corpo tipo normal e tal, não sei o quê. Sim. É o que a gente tá falando. Por que que tem? O Super-Homem tem que ser o Super-Bomba, o Thor tem que ser o Super-Bomba,
hoje.
Capitão América tem que ser o Super-Bomba. Tudo bem, Capitão América tem que ser o Super-Bomba porque o Capitão América é bombado. É o cara.
Aliás,
que era
eu acho que o Thor tomou ainda bomba tinha que ter uma barriguinha ainda.
Tinha, de ele tomar tinha cerveja.
Tinha que ter uma barriguinha ainda.
O Thor? Sim, o Thor, na minha opinião, ele é muito maior do que aquele cara ali, mas é porque não tem ator.
Sim.
Incapaz de interpretar o Thor com um corpo desse tamanho que o Thor realmente
não tem. Nada, eu acho que tinha que ser o tipo o Big Show, velho.
Eu acho que o corpo do Lou Ferrigno, por exemplo, com a interpretação
do... O corpo do Montanha, velho. Tu já viu o cara que faz o Montanha do Game of Thrones?
Já, então.
O apelido do cara é Thor. Isso. O cara é grandão, mas o cara tem gigantismo mesmo.
Então,
mesmo,
mas tem que ter a capacidade de interpretar o Thor, né?
Aquele cara tem um corpo de Thor. Ele é largão, grandão, tem barrigão. Ele não tem barriga dividida. Tem a barriga de cara que é campeão de levantar peso.
Pesado.
O cara mais forte do mundo.
Mas vai dizer pra ele que tem barriga de chope pra você ver.
Entendeu?
Vai te dar um burro na cara. Assim, nós estamos na era desse tipo de mudança. Tá cada vez mais comum.
Uhum.
Começou lá um tempo atrás. Hoje a gente tem personagens que não eram gays nos quadrinhos e viraram gays. Tá? Não vamos nem entrar na discussão, só estou citando, tá certo?
Temos
personagens que são brancos e ficaram negros. Temos personagens. Que mais?
Eu não tenho problema.
Então, assim,
mas é justamente por causa desse tipo de mudança.
Vocês estão brigando por uma coisa que não existe mais.
Não, mas
o Thor humano agora é negro.
Eu não tô brigando por questão de mudar. Do branco pro negro, do...
Não,
mas
é porque vocês estão pegando
um hétero aspecto. Para o... Não, eu tô falando
Eu tô falando de uma coisa no
na
geral.
Na hora que eles vão fazer um casting pra um personagem, eles têm que olhar o biotipo de acordo com o personagem. Não, existe isso. O biotipo criado.
Pode ser amarelo, fazer... azul, lilás...
É, ora é, desde que tem o biotipo.
Mas não tem mais isso. Mas não tem, não
que
tem
suporte mais o personagem. Não,
eles podia ser a Mulher Maravilha negra, ou asiática, ou Maori, ou Caramba 4. Só não pode ser Matusquela.
A única coisa que eu vou ficar chateado é se ela não interpretar bem a Mulher Maravilha. Agora, quanto ao corpo dela, isso aí não me incomoda nem
pouco. Pra mim me incomoda, porque...
Mas acostume-se, porque isso é... Nós estamos no século XXI.
Não, porque eles estão puxando pro estereótipo... É anoréxico, quando eles podiam colocar uma pessoa saudável ali. Que super-herói tem que ser saudável.
Ah, não, mas aí eu não concordo, sabe por quê? Eu não sou o médico da Gal Gadot pra dizer se ela tá com saúde ou se ela não tá. A pessoa pode ser magra daquele jeito e ser saudável. Eu não tô dizendo que eu não posso ir além e dizer
não,
assim,
Gal Gadot. Não,
você
tô falando que
tem que fazer
ela...
um tratamento psicológico porque você é bulímica. Não posso dizer
isso. Não tô falando que ela é bulímica ou não, que se ela
é saudável. Que ela não é saudável.
Mas ela não aparenta ser uma pessoa saudável para o ser humano.
Mulher Maravilha.
Normal.
Eu não posso dizer uma coisa dessa.
É, assim, cara.
Pra mim, eu não vejo ela. Se, ó, se,
por
ó,
osso,
se,
cara.
Se chegar num tabloide desse aí. Se chegar num tabloide desse aí e disser que ela desmaiou porque não comeu pra interpretar Mulher Maravilha, aí eu passo pro teu lado.
Cara, não tem carne nos braços, não tem carne nas pernas, não tem carne nas canelas.
Mas ela é saudável. Ninguém tá.
Ela é saudável, mas ela não tem o porte atlético de Amazona. Ponto.
Sim, como é que você sabe? Só existe Amazona, tudo clone. É tudo de um jeito só.
Não,
é isso que eu tô dizendo pra vocês.
A gente tá falando Amazona, Mulher Maravilha. Ela tem o desenho dela. Amazona,
Mulher Maravilha.
Tem o desenho da Mulher Maravilha. Mas
cada um desenha Mulher Maravilha de um jeito.
Mas ninguém desenha pele e osso.
Mas ninguém assim, conhece uma Mulher Maravilha, uma Amazona de verdade.
Todos os desenhos.
Eu também não quero saber.
Gente, todos os desenhos. Assiste as Olimpíadas ano que vem. Assiste competição de decátulo feminino. Vê se alguma mulher tem porte de modelo. Não tem.
Vocês querem. Quer saber de uma coisa? Me traz.
Mudar de assunto.
Não, lê todos os gibis da Mulher Maravilha. Lê todos os gibis da Mulher Maravilha. Vê todas as capas. Nenhuma das capas das Mulher Maravilha.
A Deodata é de um jeito. A do Deodato tem um jeito.
São, mas a nenhuma do delas é pele osso. Jeito. Nenhuma delas é pele osso.
Vocês é pele osso. Tragam aqui uma foto de vocês na Ilha Amazona mostrando a Mulher Maravilha.
Não, você me traz Amazonas aqui jeito... uma capa não, da Mulher Maravilha, aonde ela é, Marcos Kella.
Invente o seu argumento. Não.
Me traz.
Pleno, vamos dar de assunto.
Não copie o meu argumento.
Capa da Mulher Maravilha, onde ela é Marcos Kella.
Mostrar os microfones dele e a gente continua aqui.
Também. Olha ele copiando, vamos puxar copiando.
Porque desde o intervalo não mudou a discussão.
Não, a gente muta o microfone deles e fica
só. Vou trazer aqui, um chocolate cara. Pra vocês.
Tão de TPM esses meninos.
Mas pra mim, tá difícil, vocês cara. Dois, tá? Tá? Já que vocês fizeram intercâmbio na Ilha Paraíso, traz pra mim a foto de vocês lá. O selfie de vocês com as Amazonas. E aí a gente volta e fala: até lá, vocês nunca que vão ganhar essa parada, tá certo? Não.
É só fácil.
Não adianta,
me mostra uma capa da Mulher Maravilha, onde a Mulher Maravilha
tá pensando assim: onde estão as musas? Ouvinte,
nós é estamos. Porque a gente parou na primeira,
velho. Nós estamos falando. Nós continuamos falando de musas. A Mulher Maravilha é uma musa.
E a gente acha que a gente tá bravo.
Quer dizer, eu não tô bravo. Eu estou argumentando com vocês.
Pela má representação. Que a gente está achando da Mulher Maravilha no próximo Batman vs Super-Homem que não condiz com todas as representações passadas em quadrinhos e seriados, filmes da Mulher Maravilha. Tá. A única pessoa que acha legal que é uma pessoa esquelética fazendo a Mulher Maravilha,
eu não sei se ela tá esquelética,
é o Neto.
Eu não sei se ela tá esquelética. Eu estou esperando ver o filme.
Você não viu o trailer?
Eu vi, mas o que, que o trailer mostra? Mostra ela pulando, cenas rápidas, eu quero ver o filme.
Você viu as fotos?
Aí, dela. Primeiro eu vou ver. Eu não achei ela tão magricela assim. Ela tá magra. Ela é magra pra caramba.
Sim,
mas ela pode interpretar a Mulher Maravilha, ela pode fazer um bom trabalho, sim.
Não, vamos, sim.
Pode.
Sim.
Isso, ela pode
fazer. Mas eu tô falando da interpretação dela. Eu tô falando.
Não, eu tô. Mulher Maravilha pra mim não escalar, é só o corpo, hein? É a interpretação também da atriz.
Tá, mas tem é a mesma certeza? Coisa que botar um Thor magrelo.
Hã?
Ou botar um Hulk magrelo.
Tenho certeza.
Ou botar um Super-Homem esquelético.
Mas o Hulk é magrelo.
Não.
Antes dele se transformar.
Eu tô falando, botar um Super-Homem magrelo, botar um.
Não, eu acho, um eu Batman acho, eu magrelo, acho que.
Botar um
Thor
magrelo.
Vocês estão querendo estereotipar a Mulher Maravilha.
Não, numa época, não numa muito época, pelo contrário.
Numa época.
Exatamente, em que isso não estamos apontando. Mais. Mas a gente está apontando são, o contrário. São ela está estereotipada. Ela está estereotipada
hoje, agora. Hoje o Capitão América pode ser negro, hoje uma Mulher Maravilha mas pode ser magricela e ficar bom pra caramba.
Mas não é a mesma coisa.
Claro que não é a mesma coisa. Se não, fosse a mesma
não
coisa,
é a mesma
seria...
coisa. Um Capitão América, um Homem-Aranha, um Tocha Humana ser negro e a Mulher Maravilha ser Marcos Kellas.
Eu não estou falando de raça, eu não estou falando de coisa específica. Eu estou falando de mudanças.
A Mulher Maravilha está estereotipada.
Gente, próxima musa.
Sim. Próxima musa. Agora
sim. Vamos lá. Não, já temos aqui o vencedor.
Quem ganhou?
Já temos, foi o William Daniel.
Opa!
William Daniel, ele ganhou aqui. Ele fez um comentário, ele falou assim: se tiver que escolher uma, prefiro a Mulher Gato, graças à saudosa eu não sei como é que é o nome dessa mulher, Erta Kitt, que é a Mulher Gato
do Batman dos anos
60. Do Batman dos anos 60, mas deve ser a Mulher Gato negra, se eu não me engano.
Eu acho.
Porque só tinham essas três, que eu me lembro, tá?
Aqui é o mais bem amarrado, eu não lembro qual é o nome.
Hoje, da atriz, que ela hoje mora no céu, exatamente. A personagem também foi encarnada por outras atrizes, que é a Michelle Pfeiffer, que a gente também conhece, a Halle Berry, que eu não gostei dessa Mulher Gato. Não gostei. Ela fisicamente, Ficou legal.
Ficou. O casting foi bom. O problema é que foi um filme, mais uma vez, da DC, feito pela Warner, que neguinho... cima de
exatamente.
Toda a propriedade intelectual.
É. Cagaram com o filme. E a Anne Hathaway, que eu também não gostei daquela menina de Mulher Gato.
Ah, eu achei interessante.
Como
achei
uma
interessante.
Das belas vilãs da mídia. Eu não vi a Mulher Gato ali.
Eu achei interessante, mas assim, faltou um pouco do... Mas aí, eu não sei o quanto que foi a atriz que não fez a interpretação correta, ou... O roteiro
que foi conduzido.
Eu acho que a Anne Hathaway poderia ser uma Lois Lane, porque ela já tem cara de chata pra caramba, igual a Lois Lane.
Não,
ela poderia
eu
ser
achei
uma
que
Lois
ela ficou legal. Quando ela era vestida de Mulher Gato, ficou legal.
Ficou legal.
Porque Mulher Gato
não, ficou.
É a roupa colada,
eu não
é
vi
as orelhinhas
a
e tal, e não sei o quê. Mas é que eles tentaram.
Ficou uma ladra bacana.
É porque eles fizeram o seguinte: olha aqui, Mulher Gato.
Pum.
E tchau.
É.
Que nem eles fizeram com o Robin no final do filme. Ó o Robin, tchau.
É.
Que o nome, o nome de batismo dele é Robin.
Créditos.
Não é Dick Grayson. É Robin, o nome dele. É. Umas coisas, eu gosto dessa trilogia, mas tem umas coisas que eu não engulo mesmo, entendeu?
Mas é o que eu acho, é o grande problema da Warner fazendo filmes da DC. Eles não respeitam um...
É porque é tudo de casa, né? Aí às vezes os caras
metem
o pé dele.
É porque os caras não estão nem aí. Eles têm propriedade intelectual, eles contratam um diretor e falam assim, toma aí, faz um filme do Batman. E tem que render tantos milhões de dólares.
Vamos esperar que isso mude agora. Agora que a gente tá vendo aí que a Marvel tá levando o negócio bem a sério mesmo, sem medo de mostrar. Vamos esperar que a Warner siga o exemplo e pare de fazer a coisa chutada desse jeito.
É o mesmo,
né?
Esquema, é o mesmo esquema que a Sony e a...
Nossa.
E a Fox. Cagaram com as
estão falando mal pra caramba do Quarteto Fantástico. Eu não assisti ainda.
Eu nem assisti. Nossa, o Quarteto Fantástico, mano. Mas eu tô falando do
não, mas eu tô com medo de assistir.
Eu também. Eu
tenho
essa
um amigo
semana
que
agora,
falou assim, por favor, não gaste o seu tempo. Assim, eu falei, não, mas eu quero assistir. Velho, olha só, depois não disse que eu não te avisei. Aí tem um dos grandes desenhistas e comediantes, o Rogério Vilela. Aí ele postou um Snapchat antes assim, estou indo assistir o Quarteto Fantástico. Aí depois ele postou assim, assistiu o Quarteto Fantástico? Sim, o filme é bom. Não, é uma merda. Paraca. Leo.
Samba.
Ó, eu não costumo levar essas críticas assim a sério, a ponto de me impedir de ir no cinema, tá? Eu não costumo, eu geralmente vou pra ver com os meus próprios olhos, mas no caso do Quarteto Fantástico eu desisti, né? Eu tava na porta do cinema, eu falei, cara, eu tava... Não vou.
Acho que eu vou esperar sair no Popcorn Time.
Na livraria.
O que acontece é o seguinte.
Acho que eu vou esperar sair no Popcorn Time.
O que acontece é o seguinte, velho. Tem filme que a crítica vale, sabe? Assim, eu não sou muito de acreditar em crítica de revista. Né? Principalmente nesses filmes de ação, esses filmes de ação hollywoodiana, de filme de herói e tal. Você vai ver um crítico de cinema e ele vai falar, não, porque esse filme é óbvio. Bosta. Esse filme não traz nenhum valor. Claro, porque o cara é crítico de cinema, ele tá acostumado a assistir o filme do cinema arte. Que é separado do cinema entretenimento, superação e chega, desliga o cérebro e vamos lá. Me entreter. Né? Essa é a viagem. Eu não vou muito por críticos de cinema, assim, famosos e tal. Me desculpem, críticos de cinema. Quando se trata de filmes de ação, porque não é o foco deles, né? O foco deles é cinema arte.
Exatamente.
Mas tem um site muito bom que se chama
Enerdizando.com.br.
Também que a gente tem as revisões dos filmes lá, mas tem um site que é RottenTomatoes.com, que é tomate podre, literalmente tradução, aonde eles fazem crítica de filmes, mas são as pessoas que vão assistir, eles vão lá votando no filme. E aí você tem o tomatômetro, que ele é, o filme é ou fresco,
quando
perde, fresh,
o cara joga um tomate podre no filme, assim,
ou ele é um tomate podre. Esse é a escala do negócio. E lá você consegue ver as pessoas que foram assistir, não são só os críticos, você vê o que as outras pessoas estão falando. Mas no caso do Quarteto Fantástico, quando o diretor vai no Twitter e fala, eu tinha uma ideia muito boa pra esse filme, mas a Fox não deixou. A Fox não deixou.
Já fica, aí você já sabe, cara. Você já sabe que
foi o Stan Lee, né?
Não.
Será que o Stan Lee quis dar uma opinião lá e não deixaram?
É, cara, qual que é a viagem? Por que a Marvel decidiu fazer o Marvel Studios? pra tomar controle, pra poder fazer o negócio direito. É por isso. A Marvel só vendeu os direitos do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, do Hulk e tal, não sei o quê, porque eles estavam pra falir. Aí eles venderam pros estúdios pra fazer filme, saíram do vermelho e agora estão onde estão.
Agora vocês são
técnicos. Só que agora eles estão tendo que... Eles estão numa batalha judicial pra resgatar a propriedade deles, pra fazer as coisas direito, porque neguinho tá destruindo e fazendo... Fazendo o Batman, talvez, Batman talvez Retorno.
Talvez sejam agentes da DC infiltrados na Fox.
Nada.
Aí, ó, o Luciano Félix, ele concorda com vocês, ele diz o seguinte: eu penso que para uma Amazona ser incrível, tem que se pensar na sua trajetória de vida. Acho que uma Amazona que passou por várias batalhas na vida teria mais músculos à mostras que ossos. Acho que a Gal Gadot não ficou boa, principalmente como Diana Prince, com todo respeito à opinião do Neto. Ok, Luciano. Mas acho que ele gostou mais da fantasia de Mulher Maravilha do que da Gal Gadot.
Na verdade, eu
gostei muito do traje, o traje tá muito legal. Uhum. E eu acho que a Gal Gadot, ela tem uma aparência, ela não é, por exemplo, a Mulher Maravilha, a Linda Carter, que eu adoro a Linda Carter, ela é aquela modelo americana, branca, e tem um estereótipo de mulher branca mesmo, né? Que de modelo branca mesmo, assim como Gisele Bündchen, por exemplo. A Gal Gadot, ela é modelo também, mas ela tem uma aparência mais exótica. Então, o Luciano Félix, na verdade, é um conjunto de várias coisas.
Tem de exótico nela.
Eu gosto. A aparência dela, pra mim, é diferente, por exemplo, da Mulher Maravilha que a gente costuma ver nos quadrinhos e em séries de TV e por aí vai. Então, o Luciano Félix, é só uma... Pô, perfeita, perfeita. Sacou? Perfeita, mas...
Essa mulher aqui era a Mulher Maravilha perfeita. Sim,
concordo, ficaria massa também. Só que eu estou muito mais aberto a opiniões e a mulheres pra interpretar a Mulher Maravilha do que vocês. Né?
Não, eu só, então é eu só acho então, só que o estereótipo é o Félix. Problema.
Então é isso, Luciano. Luciano, então é isso, tá? Na verdade, é um conjunto de coisas. Não é pela Gal Gadot. Eu acho que ela ficou bacana na roupa de Mulher Maravilha, no conjunto de Mulher Maravilha, na aparência dela. Como
rapaz, até mulher. Eu fico bem naquela porra daquela roupa da Mulher Maravilha, bicho, velho.
Ai, meu Deus, vai destruir. Vai destruir a minha imagem que eu tenho aqui na cabeça. Meu Deus do céu.
Eu entendi a visão do Neto. A visão do Neto é tipo assim... Pra uma festa fantasia, tá excelente. Entendeu? Legal, pra uma aula na Hector's Studios, tá excelente.
Pra uma festa fantasia, não. Pro filme, eu achei que foi legal. E é isso. Eu estou aberto a mudanças. Eu tive... Me abri pra isso. A gente tá numa época em que os filmes de super-heróis estão trazendo muitas mudanças. Essa é só uma delas.
Principalmente os da DC, os da Fox e os da Sony. Sim, que então, são os que cagam
por exemplo, mas o X-Men continua...
Uma bosta.
Você não tá gostando desse vídeo? Você não gostou do Wolverine?
Eles continuam errando a mão.
O único filme...
Vai ter uma guerra entre eu e o...
Não, mas o único...
é Marvete. Eu gosto da Marvel, mas eu não sou Marvete.
Não, eu também não sou Marvete. Eu gosto muito... Não,
tu é.
Tu é. Eu gosto...
Tu é.
Eu tenho que ser o contraponto pra você, né? Tu tem que ter essa discussão. Mas qual que é a viagem? O único filme da Fox e da... Acho que é a Fox que faz o Wolverine, né?
É.
Mas só sai bom porque o Hugh Jackman encarnou o Wolverine. E ele não só encarnou o Wolverine, mas como ele lia todos os Wolverine. E ninguém chega lá, não, porque ele diz que não. Quem vai fazer o roteiro sou eu e fulano. Aí sai legal. Porque o cara é o guardião do Wolverine. Sim. É o cara que consentou e conversou com o Stan Lee. E o Stan Lee falou assim, olha, filho, se você não fizer isso, os caras vão lá, vão cagar em cima do pau. Olha o que eles fizeram com o X-Men.
Então... Isso mostra que o cara precisa ter, pra interpretar o papel, ele precisa conhecer o personagem. Não é só você chegar lá e você falar, eu sou a nova Mulher Invisível. Aí você mostra a sua cara com o seu cabelo tingido e você é a Mulher Invisível. Não, o Hugh Jackman é um exemplo de que ele pode pegar um personagem e fazer fielzinho e ficar bom pra caramba. Entendeu? Tá na hora de música, né?
Sim.
Bom, então só finalizando aqui, William Daniel, seus ingressos aqui pro Sobrenatural pra você e pra mais um acompanhante. Estão aqui na rádio, você pode vir buscar quando você quiser, tá certo? Vou deixar aqui com o seu nome guardado. E é isso daí. A gente tá sorteando ingresso pro pessoal de Brasília, tá bom? Por questão de logística mesmo, tá certo?
Eu acabei de botar na página do Facebook. Linda. A Sarah Lancaster, que é uma atriz muito boa e que seria uma Mulher Maravilha muito melhor do que a Gal Gadot.
provavelmente. É, rapidinho também, o criador da Mulher Maravilha é o Dr. William Moulton Marston, certo? É o criador da Mulher Maravilha e ele também criou aí o detector de mentiras. Eu acho que mas foi isso mesmo.
Foi ele.
O que você falou, foi ele mesmo. Então tá certo, vamos lá então, vamos de música. A gente volta daqui a pouquinho em Rádio Federal. Todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você.
Você está ouvindo Energizando aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Aqui é o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando na Rádio Federal.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito. Do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Estamos de volta.
Estamos de volta!
Mulher Maravilha vai ser o foco de discussão hoje aqui, parece que o tempo todo. Estamos postando aqui algumas imagens, falando, curtindo aí com a galera do Periscope, uhum, que tá tendo aí o privilégio de ver os bate-papos e os fights de intervalo. Certo? Estamos aqui colocando, vamos colocar algumas fotos. A Carol não aguentou a pancadaria, foi embora. Ela foi embora mesmo, mostra que o lugar dela vazio, ó. Ela se mandou. Ela não aguentou a pancadaria, foi embora.
Acontece.
Ficou. Não é sério, vocês estão achando que é brincadeira?
Acho paia.
Aqui no intervalo,
a negócio... única representante da classe pra não deixar isso aqui degringolar no sentido de falar das mulheres de forma.
Ai, pronto, lá vem o outro agora.
De forma cheia de suspiros.
A nossa representante.
A nossa representante.
Eu sei que você vai. Eu sei que você vai substituir. Eu sei que você vai substituir lá a Goldsmith lá no Caso de Família na SBT, mas você não precisa começar agora aqui no Nerdizando, tá certo?
Não,
tá bom? A mulher vai. A Márcia Goldsmith, ela vai entrar de férias. Uhum. Tá? Não tem lá o Saia Justa Verão, que é só com os caras? Pois é, aí agora vai ter o verão lá do Caso de Família com a Márcia Goldsmith, ela vai sair de férias, o Plínio vai entrar no lugar e ele já tá querendo transformar o Energizando em Caso de Família, pelo amor
não,
de Deus.
Não.
Mas é a viagem é que a Carol está passando mal.
É, a Carol ela já chegou, ela já não tava se sentindo muito bem.
Uhum. Ela tomou uns remédios estragados.
Taja preta, psicótico, uma coisa assim.
É, né? O Gardenal deu problema.
Caiu errado.
Bofadinho.
E aí a gente vai continuar com o papo aqui. Então, fugindo da Mulher Maravilha, que é um caso polêmico, essa Mulher Maravilha nova, a antiga, perfeita. A nova,
yeah. A antiga, perfeita. A nova, yeah.
Então, vamos lá. As Panteras.
Umas Panteras.
Ih, caceta, vai dar mais uma hora agora.
Não, as Panteras. Sabe por que vai dar mais uma hora? Muito legal.
É porque o Baconzitos gosta daquela. Só pegaram a mulher chata pra fazer o filme das Panteras. Pegaram a Lucy Liu.
Uhum.
Pegaram a Drew Barrymore, que é a única que eu tolero.
Uhum.
E pegaram a como é que é o nome daquela.
A Mary.
Da Luna.
Quem quer ficar com Mary?
É a Mary. É a. Putz, agora fugiu o nome
dela. Eu também não tô lembrando agora.
Mas a viagem é o seguinte, aquele filme foi feito pela a Drew Barrymore.
Sacanagem, cara. É mesmo?
É, a Drew Barrymore é uma autora de filme, então. É por isso que ela juntou as amigas dela pra fazer o filme
das Panteras. Por isso que deu a merda toda aí. Juntou as três que não sabem fazer porcaria nenhuma.
Não, mas
e saiu aquela droga lá.
Foi divertido.
Se a Drew Barrymore tivesse ido embora junto com o E.T. quando ele fez o convite,
O filme foi divertido. A Cameron Diaz. Mas o filme foi divertido. O primeiro foi divertido. O segundo já ficou meio pai. Mas o primeiro foi foi legal.
É aquela história, né? Fez o primeiro, tá bom, todo mundo se divertiu. Ah,
não precisava, legal, não precisava sequência.
Ó, o Henrique Soares Silva, ele comentou aqui. Cameron Dias, é isso aí, Henrique. Uhum. Tá aí ligado na gente. Ô, Henrique, liga pra gente aqui pelo Skype, cara, e fala com a gente pra você ganhar o ingresso aqui, ó. Missão Impossível.
Opa!
O primeiro que ligar aqui agora vai ganhar dois ingressos pra um pra pessoa e outro pra acompanhante.
O primeiro que ligar no Skype. Telefone. Isso. 3522-6759.
Qual pelo Skype, vai lá. É, eu preciso, infelizmente, voltar um pouquinho.
Ai! Claro.
É, mas graças a Deus não vamos voltar na Mulher Maravilha, mas tem aí, sentido.
Isso eu não prometo.
Theo Pinheiro comentou aqui, ó. O super-homem não precisa ser bombado. A força dele não vem dos músculos. É. Só um corpo atlético já basta.
Isso.
Que ele
isso.
tinha colocado
aqui. Exatamente. O Christopher Reeves, ele tinha um corpo atlético.
Sim.
Né? Exatamente. Ele não era tora, musculoso, mas ele tava, né, tava bem cuidado. É
aquele super-homem que fazia as aventuras de Clark, Lois Lane e Clark. É,
sim.
Ele também. Não era um cara super grandão.
É o Carl Penn.
Não precisa ser um cara super grandão, entendeu? Da mesma forma que não precisa ser uma mulher grandona pra fazer a Mulher Maravilha. Mas não pode ser esquelética.
Mas vamos, pelo amor de Deus, vamos lá. As Panteras.
Original. Série dos anos 70, 80.
O que eu achava legal, assim, era que, bom, naquela época, ainda era a época que rolava muito preconceito ainda, assim. Então as meninas,
sim.
elas tinham uma participação de menininhas mesmo nas séries, né? Então você vê, por exemplo, o Carro Comando. Tinha policial gatinha, mas ela era a parceira de um outro policial e ela não tinha tanta participação. Então isso era uma coisa muito comum naquelas séries. Você vê a Uhura também, que era super importante, tá ganhando muito mais importância agora nos filmes. Uhum. Mas, por exemplo, ela foi envolvendo a Uhura que saiu o primeiro beijo interracial na televisão.
Sim, que foi com o Capitão Kirk.
Que causou exatamente. Uma. Que, né, que foi assim, gerou um burburinho muito grande. E que ela é. Essa cena é super conhecida, todo mundo fala e tal. Aí, ó.
Opa! Olha. Ó, alguém ganhou ingresso.
Vamos ver quem foi que
ganhou. Vamos ver. Dar trabalho pro operador, tá caído.
É, ó lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver
quem foi que ganhou aí o ingresso duplo.
Mas o enquanto atende ali, a gente. Já vou jogar, meu Deus.
Alô?
Ara!
Alô?
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 Ara!
Alô?
Você está entre nós?
É do telefone.
Se manifeste.
Numa casa.
Como é que faz nas sessões
pico? Oi? Tá ouvindo
quem
nós?
Quem tá falando?
Alô, alô? Alô, oi.
Quem tá falando?
Henrique Soares Silva, o cara que comentou da Cameron Diaz.
Fala, Henrique Soares Silva.
Henrique. É isso aí, Henrique. Henrique, você acabou de ganhar aqui um ingresso duplo pra você assistir Missão Impossível Nação Secreta, novo filme do Tom Cruise. Então tá aqui o seu ingresso, mas pra uma acompanhante, pra você levar quem você quiser.
Isso. Valeu!
Tá certo, aqui você pode passar. Ô, Plínio Perru, quais são os horários que o ouvinte pode passar aqui pra pegar os ingressos?
Rapaz, isso é muito relativo, mas eu vou conversar com o pessoal lá na portaria e deixo lá na portaria com o nome bonitinho e o nome do programa e o da rádio.
Ah, é?
Isso.
É. Então, beleza. Então,
é mais fácil.
Já deixamos, então, o do Henrique e o do Lino Daniel na portaria. Isso. Ok, isso. Mas beleza. Então, tá certo. Ô, Henrique.
O que você acha da Gal Gadot como Mulher Maravilha?
Não! Volta nisso, não.
Não, Henrique, não responde isso, não, Henrique.
Então, eu acho assim, é uma atriz que pode surpreender, assim como o último Coringa surpreendeu, essa sim. pode surpreender.
Sim, vamos sim. dar uma chance.
Vamos dar o benefício da dúvida, né?
É isso. Ô, Henrique, e qual é a sua musa retrô favorita? Eu sei que você não tem idade ainda pra né, pra ter pra conhecer a fundo as musas retrô que a gente tá comentando aqui, mas tem alguma que você já viu hoje com Facebook você e Google, né?
A Batgirl do Senhor dos anos 60.
Ah, Yvonne Craig.
É, a gente ia falar dela agora.
Ela é sensacional, beleza. Ok, então, Henrique, tá registrado aí a sua opinião. O Perru acabou de lascar o cotovelo na cadeira, tá certo? Seus ingressos estão aqui. A partir de segunda-feira você já pode vir buscar, tá certo?
Show!
Então, beleza, garoto. Valeu, um abraço, obrigado pela participação.
Valeu, tchau, tchau.
Então é isso aí.
Então, eu achei. Então. As Panteras eram legal porque elas chegavam e davam porrada na galera. Tipo a Mulher Maravilha, elas solucionavam crime.
Porra, e elas davam uns tiros. Elas davam uns golpes de karatê na galera, que era massa, cara.
Karatê judô, né? Naquela época era o que há.
Uma das Panteras era casada com um homem de 6 milhões de dólares, cara.
Na vida real, exatamente, a atriz.
Que ela faleceu e deu também.
Zica isso aí, sabia? Muito
tempo. É mesmo? Por quê?
Porque tinha os ciúmes do cara, do ator.
Do Lee Majors?
O Lee Majors, ele queria uma dona de casa. Ele não queria uma atriz.
O homem de 6 milhões de dólares era machista.
Quando ela entrou pras Panteras, deu mó zica. Tanto é que ela só tá na primeira temporada. Na segunda temporada ela sai. Por quê? Porque o cara não deixava ela trabalhar, principalmente porque ela começou a fazer ter um pouquinho mais de sucesso que ele.
Ah, com certeza. Porra, bicho, eu gostava pra caramba do Homem de 6 milhões de dólares.
Não, o seriado é bom, mas o ator, velho, é dodói. É aquele negócio, tem que diferenciar o ator do personagem, né? Sim. Que nem neguinho que chega e pega, bate nos artistas da Globo na rua, que não gosta dos vilão que eles fazem.
Ah, então.
acontece muito.
Pô, cara, isso é uma... Assim, eu gostava porque, por exemplo, eu já achava a... Além delas serem maravilhosas, né, muito lindas as Panteras, a série, ela tinha um diferencial que eu achava muito legal, que essa... Eu não sei se tinha o dedo do... Como é que é o nome do escritor lá, cara? Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, acho que ele criou a Jean Eugênio, não é isso?
É, o Sidney Sheldon fez várias coisas.
Eu não lembro se essa
tá aí outra dele. Outra musa, Jean Eugênio. Exatamente. E a feiticeira também.
Era muito criativo, assim, você via... O que eu achava legal das Panteras é que uma era, a gente tava comentando aqui, uma era policial de trânsito, a outra era detetive particular, a outra era...
Não, as três eram policiais. Sim, aí uma delas era policial de trânsito, a outra era aquela detetive.
A Sabrina era detetive particular.
Não era particular, era detetive da polícia. Aquelas que vai investigar o caso, que vai investigar o crime pra ver não sei o que, pedir pra lá. Falava abertura, né? Três policiais, aí eu tirei elas de lá e transformei.
Então, olha okay, isso, meu nome, cara, é Charlie. Ó, o salário deve ter aumentado muito então, hein?
Sacou? Porque
pra mulher largar um emprego público, né? Né? Pra trabalhar particular pro Charlie, que ninguém vê. Como é que você trabalha pra um cara desse? Você só vê a voz do cara, só ouve a voz do cara.
Uai, velho, hoje em dia você trabalha pras corporações.
Naquela época, mulher largar um emprego fixo na polícia pra trabalhar pra um cara que você nem conhece, só ouve a voz.
Melhor. Os maridos não ficam preocupados. Você conhece? Quem é esse
tal de
Charlie? Nunca vejo ele. Eu só conheço o Bosley.
Bosley, que é aquele cara bolachão.
Que é o mordomo, velho.
E os maridos pira.
Não, mas ele participa. O Bosley, ele é o cara, por exemplo, um disfarce é a mulher casada com um cara rico, mas abobalhado. Bosley, tu vai ser o cara abobalhado.
É, ele sempre se fode, velho. Tipo, ele sempre se lasca.
O Bosley é o cara, mas ele é o cara cômico da parada, né?
É o alívio cômico, isso.
E assim, a série também, eu acho muito legal. Tinha um humor bacana e tal.
Tinha.
Né? A gente já ficava esperando o Charlie chegar e falar: Olá, Panteras!
Claro! Oi, Charlie! Ele seguia uma fórmula, né? Era bem uma fórmula. Todo esse episódio começava com do mesmo jeito, era uma câmera assim, filmando a paisagem, não sei o que, aparece as três Panteras, e aparece o Charlie.
Maravilhoso!
Oi, Panteras! Oi, Charlie! Aí fala do negócio, aí começa, é bem formulaico, assim, né?
Eu lembro de um que elas entraram infiltradas numa prisão feminina. E eu até usei essa foto desse episódio no banner do programa. Ali, se vocês querem dar uma olhada, vocês podem olhar. Onde elas estão algemadas e elas escaparam da prisão. Eu gostava quando os episódios eram assim. Eram mais movimentados, mais dinâmicos. Geralmente os episódios rolavam muito em torno de uma investigação, alguma coisa assim. Mas era muito legal, cara.
Eles são o protótipo dos filmes de... dos seriados de crime de hoje em dia, né? O CSI e tal, não sei o quê. Tudo começou ali. Começa ali com esses seriados do Kojak, do...
Kojak, o... tinha também do Shaft.
O Shaft.
E tem também um que Panteras, eu gostava bastante, era o Casal 20.
Casal 20 era muito show assim, também.
Por que eu achava interessante? É porque era diferente, galera. Então você vê, hoje você vê muito casalzinho, né, que faz dupla e faz série de TV. Mas, por exemplo, o Casal 20 tinha a Senhora Hart, que era uma gatona.
Sim.
Tá, que era dublada por uma das minhas dubladoras favoritas, que agora não lembro o nome dela. Mas é a voz, é a mulher que interpretava a primeira Agente Scully. Pronto, é aquela menina ali. E era você ver que o cara é um ricaço com a mulher dele. Tem o mordomo, que é o Max.
Sim.
E eles desvendavam, eles sempre se metiam em confusão. Ah, morreu um amigo deles, eles iam lá meio que investigavam. Então eu achava isso legal, era uma coisa meio...
É que nem o seriado que da Jessica Fletcher, o Murder, She Wrote. Que é tipo também isso, é assim. Muito show, velho.
Eu achava, isso eu achava legal, né? Não tem mais isso hoje em
dia.
Que
é outra musa aí. Pronto, Jessica Fletcher.
Sim, sim.
Que é uma escritora inteligentíssima, que fazia, escrevia livros de crime e tal. E que a mulher era a mulher mais azarada do universo, velho. Ela não conseguia tirar um dia de férias. Em qualquer lugar que ela fosse, ela chegava lá na pousada, não sei aonde, parava, o que que rolava? Rolava nevasca, alguém morria. Em tudo quanto é lugar que ela se metia, tinha um crime, velho. Já viu esse seriado da Jessica Fletcher? Sim, ela, é... toda, ela é escritora, então ela ficava viajando ao redor do país e tal, não sei o que. Mas todo lugar que ela chegava, velho, alguém morria. Alguém morria. E ninguém morria de causa natural, velho.
Não.
É. Ninguém morria de causa natural. Toda vez onde é que a mulher ia, tinha alguém morrendo. Aí, o pior, não tinha ninguém do FBI atrás dela pra tentar achar por que que tem tanto morto ao redor dessa mulher, velho. Onde é que ela aparece, me morre um.
Eu acho que
tipo, seria o que, né, velho?
Ela incrimina o outro, assim, né?
É o inverso, do Batman, que tipo, toda vez que o Batman aparece, cadê o Bruce Wayne? Saca?
É. Tu lembra quando o Alfred da década de 60? Quando o Bruce Wayne e o Batman precisavam aparecer ao mesmo tempo, aquele Alfred ia de Batman, cara. Não lembra disso?
Muito bom, velho.
Com um bigodão assim.
Era muito bom, velho.
Cara, era massa. A Yvonne Craig, que era da...
A Batgirl.
Pô, cara, a Yvonne Craig mandava muito bem. E ela botava aquela peruquinha ruiva, né, pra ir
disfarçar.
De Batgirl pra disfarçar, porque ela era bibliotecária e tal. É, pô, cara, era muito legal.
Não, mas isso aí que é outro negócio que eu acho estranho, né? Porque como era estereotipado também, né? O Batman, ele é milionário, é treinado por ninjas... O cara tem 50 faixa preta em 50 artes marciais. O cara é super atleta. Milhões de coisas. Aí, não, beleza, vou pegar alguém pra me ajudar a combater o crime. Você, bibliotecária, vem comigo.
Não, mas aí a mulher não sabe.
Sim, ela descobre e tal, tem toda a história.
Tipo, ela... Não, eles não sabem. Na década de 60, eles não sabem... Ela não sabe quem eles são. E eles não sabem quem ela é. Ela começou a investigar por conta própria, colocou o morcego no peito e falou: foda-se você, Batman, eu vou ser a Batgirl e não tô nem aí. E ela começou a combater. Eles não sabem, tanto que tem alguns episódios que eles ficam: quem será a Batgirl, Robin? Aí, Batman, eu também gostaria muito de saber.
Tipo, eles não sabem. Mas essa que eu acho que é viagem, saca?
Ela foi lá, decidiu tipo,
É a bibliotecária, não é a mulher com 50...
Ela não é só gatona e ela luta pra caramba também. Se bem que.
Pois é, mas onde é que ela tirou?
Bora amarrar aquela menina e amordaçá-la também, porque quase todo episódio.
Ah, mas é fictício.
Faz parte.
Ele adora amarrar a mulher e tacar um lenço vermelho. É sempre um lenço com a cor bem vibrante. Ela
olha aí,
é
vermelho.
Taca ela na boca da menina, ela fica amarrada e o Batman vai e salva ela. Ok, mas ela já salvou a dupla dinâmica também várias vezes.
Vale, mas isso eu acho estranho, né? Porque tem episódio que é a Bárbara Gordon, né? Que é a Batgirl. Que é a filha do Comissário Gordon. Tem uma época que é a filha do Comissário Gordon. Que também é outra pessoa que nunca teve nenhum treinamento de artes marciais e que decide ir combater o crime. Assim, do nada.
É,
vamos lá.
Ela simplesmente. Ela falou assim: beleza, eu não lembro como Eu não lembro como ela começou.
O cara, pra ser Batman, tem que ser oitavo Dan de Nunjutsu e tem que não sei o que, o mestre das.
Mas nos quadrinhos?
Dos Shadows e a Batgirl pode ser qualquer uma bonitinha. É, você
nos quadrinhos, o Batman descobre de cara quem é a Batgirl, porque o bicho é espertão. Ele descobre e aí ele vê que ela não. Tipo, olha, eu não vou parar, e aí ele treina ela.
Sim.
Como ele treinou o Robin também, não é o mesmo treinamento que o dele. Porque,
lógico, né, eles estão... Não dá pra fazer 15 anos de treinamento.
Mas sabe o que eu acho bacana?
Tem uma montagem.
Não dá. Mas sabe o que eu acho bacana?
é que você vê o Robin e a Batgirl, eles vão aprendendo enquanto vão fazendo. Não tem essa de treinar antes e fazer depois.
É menor aprendiz, malandro.
Exatamente. Exatamente.
Menor aprendiz. Quem começou com isso foi o Batman.
Batgirl mais do que do Robin.
Ah, porque o Robin sem sacanagem.
O Robin é legal, eu não tô falando seriado, não. É legal,
tem o seriado do desenho animado do Darkwing Duck. Darkwing Duck? É, o Darkwing Duck.
Darkwing Duck.
Que é o super-herói do Patolino.
Sim.
Que ele pega lá o presuntinho e põe o presuntinho de Robin com o quê? Com um alvo desenhado na barriga. Tipo, eu sou o Dark Knight, todo de preto, escuro, cinza, tal, não sei o quê, pra me esconder e tal, não sei o quê. E vai lá, moleque de vermelho, pra chamar a atenção e chamar os tiros pra cabeça. É isso que serve, velho.
É que só queria demais o Robin, né, cara? Não tem jeito, assim.
O Robin acaba sendo o acho que a distração, velho. Tipo, joga o Robin lá pros caras pra dividir então, os bandidos com ele.
Esses, os super-heróis, eles tentam. Até a Mulher Maravilha também tinha a ajudante dela, que era
Ah, mas isso eles criaram muito no...
A Troy lá, né?
Sim, a Helena de Troy, uma coisa assim.
É. Tô tentando lembrar o nome da personagem.
Mas qual que é a viagem? Eles criaram muito desses mirins, né, no desenho animado também, né, que era pra aproximar um pouco mais das crianças, porque desenho animado acabou virando pra criança, em vez de ser pro adolescente, que é quem lê os quadrinhos, né, e aí virou o Batmirim, o Superboy,
porra, Batmirim, cara,
com Krypto, você lembra?
Krypto era massa, Krypto. Gostava do Krypto.
É, mas é... Porque eles pegaram e destilaram o Super-Homem pra fazer o Superboy com Krypto pra ser mais infantil. Então, e aí cagou algumas coisinhas também.
O Leonardo Miotti do Jurassic World teve aqui na semana passada. E o argumento dele pro filme, pra salvar o filme do Super-Homem, foi que aquilo não era um filme do Super-Homem, era um filme do Superboy. É, Miotti, desculpa, mas... Eu não concordo muito com você, não.
Eu acho assim, ó... Cada um cria a sua própria ilusão pra aceitar a realidade, né? Então, tipo...
Você falou que o Miotti é doido semana que vem? Ele tá aí.
Não é doido. É que, tipo... É que nem ele virou pra mim e falou... Pô, defende aí o Homem de Ferro 3. Cara, é indefensável, mas
não,
fez...
Não,
esse
foi o Brunão.
Mas fez 300 mil... Fez mais de 300 milhões de dólares, velho.
Ah, fez.
Tipo, se pagou 3 vezes e tal. Então, tipo... 300 milhões? Não, fez 1 bilhão e não sei quantos milhões de dólares.
O Homem de Ferro foi mais,
é. Sacou? Se pagou... Então, acabou, velho. É. O povo comeu. Vamos
pra música? Deixa eu ver se tem comentário aqui rapidinho. Aguenta aí, Primo Perru, só um instantinho. O Luciano Félix disse aqui que as musas dele, minhas musas da Marvel, Maria Hill,
lógico. Lady Sif.
Lamentável constatar que a Marvel possui as duas melhores mulheres maravilhas da Marvel. Tá certo, tá registrado então, Luciano Marvete Félix. Tá aí registrado. Vamos de música então, a gente volta daqui a pouquinho, energizando, potencializando o nerd de você em Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Vocês ouviram aí o tema de La Femme Nikita, que era a melhor série da Nikita que eu acho que já fizeram. É, essa série nova, que eu acho que é uma musa moderna pra mim, que é a Maggie Q.
Sim.
Tá, ela faz vários filmes de ação. É uma das rainhas de filmes de ação. Eu acho que, pra mim, ela é uma...
Ela
é uma musa moderna.
Ela
manda muito.
A
ela faz a Nikita.
Melinda May também. Que faz a atriz que faz a Melinda May. Esqueci o nome dela. No Agents of S.H.I.E.L.D. Manda muito.
Sim.
Agora.
A própria Agente Carter também. Ela tem uma beleza... Ela tem uma beleza cinquententista. Da década de 50, assim...
Que tem corpão de Mulher Maravilha também.
Ela tem. Ela não é esguia nem magricela. Ela tem o corpo daquelas mulheres daquela
Exatamente.
Época.
Exatamente. E aí o seguinte: o que eu ia falar, as duas melhores cenas de mulher distribuindo bolacha desse ano que eu vi são. Não é a Viúva Negra. Mas é a Agente Carter distribuindo bolacha e batendo porrada em todos os agentes que fazem que desdenhavam dela porque eles estavam tentando prender ela. E a cena do Agents of S.H.I.E.L.D. onde a Sky, que agora vai virar, que agora confirmada como Daisy Johnson, a Quake, a Sky descendo bolacha. Cara, é uma cena em uma tomada única.
que ela vem entrando no, na sala, mas distribuindo...
A garotinha lá?
Mabel. Rapaz, ela parece...
Distribuindo Mabel, é.
Parece a gente de dessas fábricas de bolacha, velho. Ela distribui...
Meu irmão! Ela distribui na amostra grátis, ela, né? Mostra. Toma aqui, grátis, Mabel, velho. Pra você, pá.
Ela dá porrada em todo mundo. Numa cena, assim, velho. É uma das últimas... Nos últimos episódios dessa última temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. Meu irmão, a mina chega distribuindo bolacha, derrubando neguinho, dando porrada, usando superpoder, dando tiro que faz curva. Não, mentira, não tem tiro que faz curva, mas ela picha
distribuindo. É Matrix, né?
Não, e ela faz um negócio tão sinistro, mas tão sinistro, que nesse take que ela fez, no take que foi pro ar, ela literalmente quebrou o braço.
Você sabe o que eu acho legal da Agent Carter? É que a porrada dela não é essas porradas estilo Viúva Negra, que é aquela porrada coreografada bonitinha.
Não, é porrada mesmo, cabelo, entendeu?
É, velho, tipo, aquela... Pá, e ela bate com o que tiver e tal. Isso é que eu acho legal. Eu acho que, de termo de luta,
é aquela
muqueca... A Agent Carter, eu acho mais interessante a pancadaria dela, porque não é aquela luta... serpente da Viúva Negra se enroscando nos caras e tal. Que é legal também, eu acho legal também, não, mas muito legal. Gosto mais da Agent Carter por causa disso.
Foi uma das melhores partes do Homem de Ferro 2, foi Viúva Negra.
Sim.
Sacou? Mas eu ainda acho que, assim, tanto a Marvel quanto a DC estão pecando, que até hoje eles nunca lançaram um filme das protagonistas femininas. Não tem um solo. O solo da Mulher Maravilha vai vir agora em 2018? 2020?
Filme, você disse?
Filme solo da Mulher Maravilha. Sacou? Vai vir agora em 2020. Mas já fizeram tanto Batman ruim. Podiam ter feito uma Mulher Maravilha mais ou menos.
Não é, não?
É.
Acho que
podia, pra compensar. Os únicos Batmans que eu não curto são aqueles do Val Kilmer. E o do George Clooney, que eu acho que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria no tempo, certo? Pra impedir que o Joel Schumacher fosse escalado pra ser o diretor.
Mas assim...
Que é um bom diretor, eu gosto de Dia de Fúria, que é dirigido por ele, vários outros filmes. Mas, pô, cara, ele cagou ali naquele Batman. Batman, pra mim, aqueles os dois primeiros, com o Michael Keaton. Eu acho que ali
fechou. Aí qual que é a viagem? Eu tava pensando, tipo, pensamento de chuveiro. Como o primeiro e o segundo Batman definiram a fórmula de filme de super-herói que é usado até hoje, velho. O primeiro Batman é o filme onde você tem até a metade do filme a origem do personagem, do super-herói, e da metade pro fim, o super-herói se tornando um super-herói, apresentando, chegando e pá, beleza? Um vilão principal, esse é o arco do filme. Aí você pode ver, Homem-Aranha é assim, X-Men é assim, o Super-Homem é assim, tudo seguindo. E o segundo filme, você tem, cara, o super-herói já está estabelecido, e o que a gente faz? Põe dois vilões. E todos os filmes seguindo essa mesma coisa, velho.
Sim.
Por mais que o pessoal fale, ah não, porque os filmes feitos do Batman pelo coisinho lá, são ruins e não sei o quê. Cara, mas eles definiram a fórmula que todo mundo segue até hoje.
A gente para pra pensar, você vai ver aí, ó, vários filmes, primeiros filmes de super-herói. Por exemplo, outra musa, pra mim, outra musa que é retrô, mas ela continua moderníssima, que é a Jennifer Connelly, que ela tá no filme Rocketeer.
Sim.
E ela continua sensacional, ela faz excelente atriz, e ela tá no Rocketeer, que é um filme de quadrinhos que eu curto pra caramba. Que fez muito sucesso. É da Disney, inclusive.
O negócio que eu tava pensando aqui é o seguinte. Tem uma música que não é tão retrô assim, mas é retrô também, que é a Xena, né, velho?
A Xena, cara, com certeza a Xena, ela trouxe
esse dinamismo. Ela também era representante da Mabel, velho.
Sim, com certeza. Ah, ali é pancadaria total. A única coisa de ruim que tinha naquela série. Era... Bom, não vou nem falar. Eu ia dizer que era o Hércules. Mas a gente tem que agradecer o Hércules porque a Xena apareceu no episódio. Dele. A Xena é um spin-off. Então, se não fosse aquela série chumbrega do Hércules, não haveria Xena. Mas, assim, Lucy Lawless.
É, Lucy Lawless, que inclusive fez também o seriado Spartacus. Ela tá no Spartacus.
Tá no Spartacus.
E fez Agents of S.H.I.E.L.D.
Fez uma pontinha também. Fez uma participação significativa no, nas temporadas finais do Arquivo X.
Sim.
Também participou daquele filme do Homem-Aranha. Uhum. O primeiro Homem-Aranha, ela faz uma ponta rápida, tipo de uma pessoa ali da rua mesmo, que fala sobre o Homem-Aranha, tipo sendo entrevistada, né? Então, engraçado que teve uma capa da Xena, feita pelo Alex Ross.
Sim.
E, cara, ficou sensacional a capa. Foi a capa pro gibi da Xena. E aí chamaram o Alex Ross pra fazer, e ele fez. E é um close no rosto dela, assim, saca? Apontando a espada pra quem tá segurando o gibi. Uhum. Cara, ficou sensacional. A Lucy Lawless não gostou. E o Alex Ross ficou muito puto com o comentário dela. Eu não lembro agora qual que era o comentário. Ele ficou muito puto, cara.
O que, que ele fez? Não, que ela gostou. Não gostou.
Ela não gostou. Ela falou, sei lá, eu acho que. Sei lá, ela não gostou da capa, tá? Ela não achou que ficou parecido com ela.
É porque o Alex Ross também, ele gosta de fazer as mulheres com.
Mas ficou
com o peito maior que a cabeça.
Né? Eu não sou fãzão de Alex. Eu não sou fãzão de Alex Ross, assim. Não sou fã do cara. O trabalho dele é muito bom. Só que ele não, na minha opinião, ele não é o melhor artista de quadrinho. Eu gosto de outros caras muito mais simples do que ele. Tipo Bruce Timm, por exemplo.
Estilo,
gosto muito mais de Bruce Timm do que já fui. E já tentaram me sacanear porque eu disse isso. Falei, eu gosto mais de Bruce Timm. Ah, você tá de conversa fiada. Não, é o meu gosto. Eu gosto mais de Bruce Timm do que Alex Ross. Mas eu confesso, a capa ficou excelente. Eu não sei porque ela não gostou, mas o cara ficou puto com o comentário.
Ah, provavelmente aquele negócio, né? O cara fez
Deixa eu ver se eu acho essa capa
desenho de um jeito que ressaltou parte do corpo dela que ela não gosta. Sei lá, botou.
Rosto assim, ó. Ela segurou na espada.
Se o cara, de repente, o cara botou as ruguinhas ao redor do olho e a mulher ficou puta. Sei lá, velho. Pode acontecer. Você sabe o que é.
Aqui, ó. Achei a capa. Olha aqui, ó.
Compartilha lá.
Olha aqui, ó, pra você ver aqui.
Ah, sei qual é, o cara fez na tinta óleo, velho.
Pô,
cara,
ficou, não, ficou, tá igualzinho a Xena, olha aí.
Ah, eu já sei por que ela não gostou.
Caramba, por que ela não gostou?
Ah, as olheiras. As bolsinhas embaixo do olho aí, ó, velho.
Ah, será que foi isso?
Cara? Ah, bicho,
vou pesquisar depois pra ver se a gente acha esse comentário dela aí.
Mas, cara. Agora, voltando às musas. Eu tinha uma música quando eu era moleque, que eu era doido com ela. Que era Tina Turner, velho.
Tina Turner, que tem uma história de vida assim, né?
Sinistra.
É sinistra e tal, e a mulher é vencedora mesmo e tal.
E eu gostava dela mais por causa das músicas e por causa do perucão doido que ela usava, que eu achava massa. É uma mulher louca.
Vozeirão também, né?
Vozeirão, cara, vozeirão. Tem as músicas dela que são muito boas, mas quando eu era moleque eu era doido com ela.
Era massa, né? Eu também gostava. E ela no Mad Max tá massa também.
Mandou muito.
Tina Turner também é atriz. Ela fez pouco, assim, cinema, né? Não fez
ela
muita
é cantora.
Coisa. Mas ela se saiu bem, né? Ao contrário de outras, como Madonna, por exemplo, que canta muito bem. Gosto da Madonna. Não sou fãzão, mas gosto. Mas no cinema ela não...
Eu acho que assim...
Procurando Susan desesperadamente.
Tem muito cantor que tenta ser ator que não cola. Ser ator tem que ter treinamento.
E assim.
Tem que ter
técnica. A gente até respeita a sua boa vontade, o seu interesse, mas.
Não, você quer fazer alguma coisa? Faz uma ponta. Faz uma pontinha, né? Faz ali o amigo de não sei quem que aparece na cena fazendo. Comendo. Tomando café e conversando uma besteira. Não seja ator principal.
Porque.
Agora, por falar uma coisa similar, tem uns atorzinhos da Disney, velho. Pelo amor de Deus. Que tá me dando medo do caramba, que tem um cara ali dessa turma aí dos atorzinhos da Disney que estão querendo. Que estavam cogitando em ele ser o Han Solo, velho.
Agora tu mexeu no
Netflix,
agora. Agora o gigante, outro gigante vai acordar aí.
Não, velho, eu já tava todos assim, não acredito, velho. Por que não pega um ator de verdade em vez de ser esses galãzinhos de telenovela, velho?
É, cara, mas. É, bicho, é.
Mas passou. Não vai ser ele, não.
Respira, aliviado.
Graças a Deus.
Postei aí a capa da China, precisa dar uma olhada. A gente tá aqui com. Pessoal, estamos aqui com os últimos ingressos. Quem é que vai participar aí? Estamos esperando os dois, já foram. dois ingressos duplos já foram arrebanhados. Estamos com mais dois aqui. Participa com a gente. Liga aqui no 3522-6759 ou aqui no Skype da rádio, que é o Rádio
Federal, tudo junto.
Rádio Federal, tudo junto. Fala com a gente aqui, o programa tá acabando, uhum. Tá certo? Vamos pro Popcorn Break e fura olho.
Popcorn Break.
Porque tá acabando o nosso tempo. Popcorn Break.
Popcorn Break, meu, seria...
Cara, essa... Acho que foi a última vez, né? Não sei, pode você ou o Plínio. Pega um filme aí de alguma das musas que a gente curte, pode ser uma série de TV também.
Sim. Pô. Cadê? Vou falar aí,
tá
verdade.
A vinhetinha tá na mão aí?
Hã?
A vinhetinha do Popcorn Break?
Não. Ainda mais hoje, que
até ele achar o negócio.
Não, né? A viagem que hoje deu zica ali. O Idovan.
O Idovan passou por último aí.
Passou aqui.
Tá explicado.
Quebrou então. Tudo.
Então aqui tá tudo no manual hoje aqui.
Aí o que rola? Eu vou.
Popcorn Break ou furou hoje?
Popcorn Break.
Popcorn Break!
Eu tenho Popcorn Break massa.
Manda.
Dini é um gênio.
Dini é um
gênio. Assista, velho. É de chorar de rir, cara, velho. Tem o Major Nelson lá se lascando.
Muito engraçado. Que era o...
O cara do Dallas.
Ele era o JR do...
Do Dallas.
Do Dallas.
Uhum.
Da série Dallas.
Que
fizeram uma série nova de Dallas agora. Com uma turma nova e ele tava. Só que ele já bateu as botas.
É, e ele
Mas veio... ele aparece nos primeiros.
Aparece.
Né?
Mas Dini é um gênio, velho. É um seriado de chorar, de rir.
Dini é um gênio. É muito bom. E a Bárbara... Esqueci o nome dela.
Ah, é Bárbara alguma coisa.
É. Ela é uma das nossas musas também, a Dini. Eu achava... Uhum. O que eu achava legal de Dini é um gênio é também o diferencial. A Dini era a principal. O cara, ele era...
Secundário.
É. Né?
E ela metia, da feiticeira.
E ela metia ele em cada roubada. E assim...
Agora muito engraçado do Dinho
Gênio. Mas era por amor. Então você... Não tinha como ser... A gente não ficava puto com ela. Uhum. Ele ficava puto, mas a gente falava... Pô, cara, perdoa a menina, ela é apaixonada por você. Uma loura dessa ainda é um gênio. Ela pode conseguir tudo.
E a viagem é a seguinte. No Dinho Gênio, a roupa dela foi feita de tal forma que não aparecesse um umbigo. Não podia aparecer um umbigo naquela época. Aí ela tem uma faixa que passa na cintura.
Isso é pessoal também.
Não, ela tem a faixa que passa na cintura, mas ela tá com um fio dental atrás. Mas o fio dental tá por trás de uma...
De um pano,
de um
lenço,
filozinho assim.
Mais transparente, colorido, assim. Que é um lilás, um azul,
mas, assim,
pode ser.
Na verdade, não mostra a bunda dela. Porque não é fio dental. É só... uma roupa, tipo um colanzinho que ela usa por baixo, que tem
desenho.
No desenho de um fio dental, mas
que
não mostra.
Desenho?
É. Mas não mostra nádegas, assim. Uhum. Mas você olha e fala, pô, a mulher tá de fio dental, as coisas meio.
Ah, você. E mostra. Ah, tu vê. Ah, mas ela fazia, cara, cada coisa. Que era muito engraçado.
Eu comecei a assistir de novo do primeiro episódio, velho. Eu te falar de rir.
É do Sidney Sheldon essa série.
É.
Assim como a Feiticeira também.
É. São muito parecidas as duas, né?
São muito parecidas.
A diferença é que a feiticeira...
É a família.
Ela é... ela não é o principal, né? O principal é o marido.
Não.
Ela é a principal também.
Ela é a feiticeira.
Ah, tá. É, não, eu sempre fico viajando.
Mas o que eu achava mais engraçado, sabe o que era? Era as guerras da sogra do cara.
Ah, sim. A sogra com...
Isso era engraçado. Era a sogra do cara.
Uhum.
Ferrando com a vida do genro dela, assim, né, cara? Era muito bom, já assistiu?
Já
assistiu?
Já.
Então, mas fica aí, então, o Popcorn Break, que é a Dini é um gênio, tá certo?
Isso.
Então tá aí, sugerido. Então vamos agora para o fura-olho. Tem fura-olho hoje?
Tem.
Ah, eu já pensei. Eu também tenho um fura-olho também. Eu já pensei que ele vai lá e solta o fura-olho aí. Hã?
Sessão fura-olho.
Tá. Vai, primeiro você, vai.
A Gal Gadot.
O fura-olho não vai ser a Gal Gadot, porque senão o Neto vai ficar muito puto.
Fale a verdade.
Não, porque já foi. A Gal Gadot já foi fura-olho há muito tempo atrás.
Foi? Tô lembrando.
Foi na época que escalaram ela, eu falei, tá muito magrinha.
Mas não chegou a ser fura-olho.
Chegou?
Acho que não.
Chegou, a gente só não botou no site.
Bom,
ela tava muito matosquela.
Você não costuma mentir pra mim, então eu vou...
Não, é verdade.
Eu vou aceitar a sua. Vou dizer.
O fura-olho
O fura-olho seria a falta do seriado do Batman dos anos 60 em DVD. Em Blu-ray. Não tem. Eles lançaram nos Estados Unidos, mas não chegou no Brasil. Não tem pra gente comprar. Entendeu? Então, se você quiser assistir o seriado dos anos 60 do Batman, que ele falou da Mulher Gato, da Batgirl, das atrizes maravilhosas, que foi o seriado que foi o primeiro seriado que fez participação especial, né? Que ele não tinha. Cada episódio tinha o ator convidado pra ser o vilão.
Sim, eram vilões especialmente convidados. Tanto que ele fala, vilão especialmente convidado. Aí falava o nome do cara, George Romero.
George Romero, que fazia
o Coringa
e tal. Sim. Que, cara, e você não acha lugar nenhum. Agora, esse ano que eles foram liberar pra fazer e soltar isso no ar pro público, né? Em DVDs e tal. Mas não chegou no Brasil, cara. Esse é meu fura-olho.
Eu também acho que é o DVD oficial mesmo, né? Você encontra isso aí em qualquer...
Não, você consegue baixar isso aí, consegue fazer um monte de coisa, mas, pô, se você gosta da parada, entendeu? Se você acha aquele negócio, por exemplo, eu sou dodói com Star Wars, eu tenho milhões de vezes de DVDs com versões diferentes do Star Wars. Por quê? Porque eu quero que aquele desgraçado que fez o Star Wars ganhe o dinheiro dele, porque... É bom pra caramba. Da mesma forma, eu quero que o Adam West ganhe uma graninha por ter sido o Batman sinistro. Entendeu? Que esses caras ganham um percentualzinho da venda. Entendeu? Aí o cara pode estar milionário. Mas, pô, velho, vale a pena.
Certo.
Ganha mais um pouco, cara. Você fez um negócio que mudou a vida da galera. Toma aí meus 20 centavos. Né?
Sim. Tá certo, então tá aí.
Esse é o meu fura-olho, é pra não ter acesso ao Batman.
Eu acho que podia, não só o Batman, mas tem Terra de Gigantes, Túnel do Tempo, que tem várias séries que são legais, que você encontra aí, você quer comprar o original e você não pode, o pessoal não traz isso pra cá.
É, o meu fura-olho é esse.
Eu sei que tem empresas particulares que licenciam isso pra soltar. Então, a gente apela aí pra uma empresa particular que faça isso, então. Como a gente já viu do Thundercats, por exemplo, DVDs do Thundercats, que não é de nenhuma empresa conhecida, mas uma empresa particular licencia e ela solta o DVD pra vender em qualquer loja aí.
Cadê a Marshmallow,
Kevin? Marshmallow.
Vamos lá, Marshmallow, lança uns negócios aí, né?
Tem a Gota Mágica também, vamos aí, ó.
Você não precisa, Herbert Richards.
Herbert Richards nem
vi. Libera aí, velho.
Né? Então, eu acho que é isso. Então tá aí o fura-olho e o Popcorn Break dessa semana.
Não, peraí, você não ia fazer o seu...
O fura-olho dele era só pra me sacanear se eu falasse a Calgadão.
Com certeza.
Mas o meu fura-olho é especificamente de pra gente achar, ter acesso a essas coisas antigas que às vezes não tem.
É verdade.
Entendeu? O pessoal tá muito, muito preocupado em ficar lançando DVD e Blu-ray dos filmes que saíram agora em 50 versões diferentes, em vez de pegar e fazer uma versão boa desse aqui e... Vamos lançar também o Batman dos anos 60, vamos lançar também o DVD, o box set das Panteras, o box set do
da Mulher Maravilha. A série, viu, pessoal? Não é aquele filme
troiado. E com muita coisa que não foi pra televisão, né? Tipo, os extras,
claro,
as coisas que
exatamente.
Hoje
você tem. Acho que o Blu-ray é legal. O importante disso, né? Do Blu-ray e do DVD são os extras. Porque assim, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. é ótimo, você consegue assistir no Netflix, consegue. Mas os extras você só acha no DVD e no Blu-ray.
Olha aí.
Os extras do Blu-ray são melhores.
São melhores porque o disco tem é maior, mais, cabe mais, exatamente, né?
Tem mais coisas.
É o que eu tava falando outro dia. Entre os filmes da Marvel tem uma coisa que eles fazem que é o que se chama do Marvel One Shot.
Sim.
Que você só acha nos DVDs e nos Blu-rays. Que são curtas metragens que vinculam um filme com o outro.
Você falou dele outro dia, falou que é até possível.
No YouTube você acha, você consegue ver todos.
No YouTube já tem
assista
alguns
que eu vi. Assista isso também. Marvel One Shot. Procura lá e vai assistindo. Ih, tem de vários, chorar de rir. Tem uns que são de chorar de rir, tem outros que você fala assim, caralho, por que eles não botaram isso no filme, filho da... Mas é porque o filme tem tempo, né? Tem máximo.
Tem algumas coisas que você vê no YouTube, por exemplo, aquela lourinha que o Capitão América salva lá no banco, nos Vingadores 1, você não entende porque que aquela menina aparece daquela forma. Aí você assiste esses one shots aí, você entende que a participação dela O filme é muito maior, só que na edição eles limaram ela, sacou?
Olha.
Então é isso aí, pessoal. Beleza, o programa tá no, já chegou ao fim.
Uhum.
A Carol já mandou uma mensagem aqui avisando que chegou bem. Já está em casa, tá ok. Tá certo? Melhoras aí, Carol, pra você se sentir melhor. Então é isso, vamos encerrando o programa. Primo Peru, muito obrigado mais uma vez. Beijos. Estamos nos despedindo. Queria mandar um beijo, um abraço pra alguém?
Mandar um beijo pra quem de beijo, um abraço pra quem de braço. Agradecer aos ouvintes. Falar pra curtir a homepage, a nossa page no Facebook. É o programa Nerdizando. Curtir o nosso canal no YouTube, que é Nerdizando BR. Isso. Que agora, e falar que agora que eu tô com o meu computador de volta, vai rolar mais Baconzitos Jogas. Tem vários joguinhos chegando aí que eu já combinei pra fazer o Baconzitos Jogas, que agora eu posso fazer, editar e botar lá no YouTube pra vocês verem.
Galera dos games aí, fica ligado que vem programa, uhum. Vem Baconzitos Jogas aí no YouTube, no canal da Nerdizando. E também o pessoal tá elogiando bastante os Hangouts. Me perguntaram se podiam baixar os Hangouts.
Eu prefiro, é melhor que assista no YouTube, porque aí a gente ganha um centavinho aqui e um centavinho
nós
ali.
Nós agradecemos que vocês gostaram tanto que estão pedindo para baixar, mas se você puder assistir direto no canal vai ser muito bom pra gente, porque a gente vai conseguir, com os recursos que a gente ganha com você assistindo, a gente pode produzir mais vídeos.
Exatamente.
Inclusive, não, fique tranquilo, daqui a pouco o Energizando vai estar soltando o box dos Hangouts.
Dos Hangouts, vocês, exatamente. E o próximo Hangout... também tá massa. Não vamos falar que é um convidado ainda.
Ai, ai, ai.
Nós já estamos produzindo o próximo Hangout. Com um convidado muito, muito legal também, hein?
Uhum.
Aguardem.
Compartilha e curte.
É isso aí. Ajuda a gente aí pra gente poder fazer mais vídeos pra vocês, tá certo? Uhum. Então é isso aí. Um grande beijo, abraço a todos e até a próxima semana. Ó, super trunfo semana que vem, hein? Super trunfo duplo.
Ai, moleque.
Uma galera do Jurassic Cast aqui. Vai ser Homem-Formiga versus Chapolin Colorado.
Uhum.
E... Coisa do Pântano versus Monstro do Pântano.
Isso aí.
Duas lutas ao mesmo tempo rolando. E vamos ver o que vai dar isso aí.
Eu acho que vai ser round 1 e round 2, na verdade.
Então é isso aí, Nerdizando, potencializando nerd de você. Até a semana que vem.
O Nerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.